What the f***?
É isso aí. Aqui sou eu, Gabriel Torres, com a rádio CDH. Finalmente. Pois é, hoje eu venho aqui para conversar sobre como é que essa história da gente testar peça de hardware e como é que as coisas acontecem aqui do nosso lado. Porque às vezes muita gente pensa que a gente recebe um monte de peça de graça, que a gente fica com um monte de peça aqui no laboratório, que a gente é o pessoal mais sortudo do mundo. E na verdade não é bem assim que a história acontece. Nossa maior dificuldade é quando uma peça é um lançamento importante e que precisa o teste ser publicado numa data específica. O problema maior é que geralmente o fabricante não dá muito tempo para a gente fazer o teste, coletar dados, etc. Só para dar um exemplo real e que aconteceu recentemente, essas duas últimas placas de vídeo da AMD que a gente testou, a 7850 e 7870, a gente recebeu o material numa sexta-feira para colocar o teste no domingo à noite. Eles acham que a gente não tem fim de semana, que a gente não tem mais nada para fazer, né? Em cima disso tudo, a gente ainda tem problema, alguns fabricantes não mandando o material para a gente. É o caso da NVIDIA. A gente ainda está com esse problema com a NVIDIA, ela lançou hoje a GeForce GTX 680 e a gente não recebeu o material, a gente não recebeu a placa para teste, a gente não foi convidado para o evento de lançamento, a gente não foi convidado para apresentação técnica, ou seja, é um problema complicado. O que está acontecendo, aparentemente, é um problema de comunicação interna na NVIDIA. Aparentemente, a NVIDIA do Brasil quer colaborar comigo, mas como eu moro nos Estados Unidos e o laboratório fica aqui nos Estados Unidos, eles não vão mandar material para mim. E a NVIDIA nos Estados Unidos não quer mandar material para mim porque acha que eu estou no Brasil. Vai entender. O mais curioso é que, além de ser o editor-chefe do Clube do Hardware no Brasil, eu sou o editor-chefe de um site americano chamado Hardware Secrets. Então, só pelo fato de eu ter um site americano, estar morando nos Estados Unidos, etc., a NVIDIA nos Estados Unidos teria que estar mandando material, mas não está. Eu conversei pessoalmente com o country manager da NVIDIA no Brasil e ele confirmou comigo que o problema está na NVIDIA dos Estados Unidos, não é da NVIDIA Brasil. Eu sei que da última vez que aconteceu isso foi 2 anos atrás, 2010. Em vez de eu ter ligado para ele, conversado e ver o que está acontecendo, eu escrevi um blog descascando em cima da NVIDIA. E realmente eu dei uma de rebelde, aquela coisa toda, e caí em cima de pau da NVIDIA no Brasil, enquanto na verdade o problema é específico com a NVIDIA nos Estados Unidos. O lado bom é que eu me aproximei mais do pessoal da NVIDIA Brasil, eles contrataram um novo gerente de marketing técnico, eu conversei com ele pelo telefone, ele aparentemente quer vir me visitar aqui nos Estados Unidos, o cara é fera e ele vai tentar resolver o problema. Isso não significa que a gente não vá postar o teste da GeForce GTX 680. Veja bem, como a gente não recebeu o material da NVIDIA, a gente não vai conseguir botar ele no ar essa semana. Possivelmente, a gente vai receber alguma placa de vídeo, talvez da EVGA ou de algum outro parceiro da NVIDIA, e vai colocar esse teste no ar. Mas vai ficar atrasado em relação aos outros sites grandes. Agora, é curioso que essa história de uma empresa ajuda a gente, outra empresa não ajuda, isso daí varia de acordo com a época, porque a AMD mesmo, a divisão de placa de vídeo da AMD, né, a antiga ATI, ela não colaborava muito com a gente depois que eu me mudei para os Estados Unidos. E teve o problema da AMD ter comprado a ATI, e aí ficou uma confusão interna aí dentro da empresa, mas finalmente a gente resolveu o problema com a AMD, e agora eles mandam o material para a gente antes do lançamento. Felizmente, nosso único problema hoje é com a NVIDIA. Todos os outros fabricantes, está tudo 100%. E, inclusive com um fabricante que tivemos problemas no passado, como é o caso da HuntKey, que agora está mandando material direto para a gente. Então está tudo beleza aí. Aliás, talvez o motivo principal que eu aceitei essa oportunidade de trabalhar para esse site Hardware Secrets e de me mudar para os Estados Unidos foi para acabar com esse problema que a gente tinha quando eu morava no Brasil de receber material. Porque vocês devem saber, receber material no Brasil importado é muito caro, né? Toda vez que um fabricante mandava material, a gente tinha que pagar o imposto de exportação. Quando é que o produto parecia? Porque às vezes o produto era literalmente roubado, entendeu? A gente teve muito problema de perda. E às vezes o que acontecia também é que o fabricante mandava um produto, vamos dizer, de $100, o fiscal da Receita achava que valia 300 e taxava em cima de 300. Ou então, em outras vezes, o fabricante mandava um produto muito acima do valor máximo que é permitido para o desembaraço simplificado, né? Que é de até $500, E o produto acabava sendo apreendido, como foi o caso uma vez da própria NVIDIA. Olha só que curioso, a NVIDIA tentou enviar para a gente uma vez duas placas de vídeo e mandou elas, declarou cada uma como sendo de 500 dólares, ou seja, total 1.000 dólares, e foi apreendido na Receita Federal em Viracopos, em Campinas. E a gente teria que contratar um despachante aduaneiro e gastar uma grana federal para conseguir resgatar essas placas, e sair mais barato simplesmente deixar para lá, entendeu? Isso felizmente acabou desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. A gente não tem mais desse tipo de problema, porque os Estados Unidos é um país que não tem imposto de exportação. Não tem imposto de exportação, não tem burocracia, não tem nada. É só o fabricante mandar, recebe, tá tudo beleza. Outro problema que eu tinha quando eu morava no Brasil é que geralmente o pessoal que tem a peça dentro do Brasil para enviar, por exemplo, tem assessoria de imprensa de um determinado fabricante, eles querem mandar uma peça para teste, eles pediam a peça de volta. Isso é muito complicado dependendo do tipo de peça, especialmente se for placa de vídeo, porque a gente precisa da placa de vídeo depois para fazer um teste no futuro. Por exemplo, sai uma placa de vídeo nova, a gente precisa comparar essa placa de vídeo nova com o modelo anterior. E se a gente não tem nenhum modelo anterior, fica praticamente impossível fazer um teste decente da placa de vídeo. Por isso que a gente tem que manter essas placas de vídeo ou qualquer outro tipo de equipamento no laboratório para futuros testes. E se o fabricante pede volta, fica complicado para a gente fazer teste no futuro. Infelizmente, no Brasil é assim que funciona, o pessoal pede material de volta. Aqui nos Estados Unidos, não. Então, a gente fica com material no laboratório e esse material fica disponível para a gente para testes futuros. Mas é importante entender que, em alguns casos, o material que é enviado é propriedade da empresa. Especialmente no caso da Intel, os processadores que eles enviam é propriedade da empresa. A gente não pode, da empresa que eu digo, da propriedade da Intel, a gente não pode vender ou fazer nada com ele. Se um dia a Intel quiser pedir de volta, a gente tem que mandar de volta. É só um empréstimo, entendeu? Inclusive, a Intel teve problema de pessoal, pegou aí um pessoal vendendo processador, amostra de engenharia no eBay e deu um problema federal. E para contar um pouquinho mais aí de como é que as coisas acontecem no Brasil, vou chamar aí o nosso colaborador Rafael Coelho, que escreve testes de coolers e dispositivos de refrigeração e também faz algumas análises para a gente de placas-mães e notebooks. Diz aí, Rafael, o que aconteceu essa semana passada aí?
Então, Gabriel, essa semana passada a gente recebeu dois notebooks da HP para fazer fazer análise sobre esses produtos, né? E é incrível, eu achando que a gente ia receber os produtos lacrados, bonitinhos, para a gente poder mostrar para o nosso leitor como é que ele vai encontrar, se ele comprar esse produto, o que, que ele vai encontrar exatamente. Mas o que veio foi, assim, um dos notebooks que chegou, já achei meio estranho, porque estava na embalagem original, mas sem os acessórios, sem as embalagens de dentro, aqueles saquinhos todos que vêm no notebook, né? Ou seja, um notebook claramente usado e sem os acessórios. Mas tudo bem, deu para a gente fazer uma análise bacana, foi pro ar, o pessoal está comentando, está gostando. Mas o outro que veio, esse não tinha condições mesmo. Para vocês terem uma ideia, o notebook estava sujo. Alguém tinha passado um pano na tela, assim, que parecia, tinha ficado, sei lá, pareceu que ficou mais sujo ainda. Sem falar que ele não veio com... Era uma amostra de engenharia, que até não há problema de a gente receber a amostra de engenharia, né? Por exemplo, quando a Intel manda um processador novo, que está prestes a ser lançado, que você recebe aí... É legal, porque é um produto que ainda não tem no comércio, que vai ser analisado para o lançamento, mas não era o caso, né? Era um notebook que já tem no comércio, mas nos mandaram uma amostra diferente daquela que tem no comércio, sem o software instalado, sem os manuais, sem qualquer tipo de...
E o notebook estava aberto, né?
É, estava aberto, já tinha sido mexido. Estava bem, bem complicado o caso.
Não foi o caso? O parafuso caiu quando você virou?
Tinha uns parafusos que prendiam o HD que estavam já soltos, assim, a rosca estava solta, não pegavam rosca mais.
E do outro laptop, do notebook que você chegou a analisar, a fonte veio errada, não foi?
Pois é, até na primeira versão, quando a gente estava aqui analisando o notebook mesmo, A fonte estava... Ele deu uma mensagem que eu achei muito estranha, que dizia que este computador está utilizando uma fonte de baixa capacidade e isso fará com que o desempenho seja prejudicado. Eu achei aquilo muito estranho e comentei no artigo, né? Depois a HP, ao ler o artigo, nos falou: bom, mas qual é o modelo da fonte que está aí? Aí eu passei o modelo para eles e eles disseram: não, a fonte na verdade foi enviada errado. Esse tipo de notebook que tem a placa de vídeo discreta, ele vem com uma fonte de 90 watts, não com uma de 65 watts. Ou seja, uma questão meio de... dá uma impressão de falta de profissionalismo nessa assessoria que enviou isso aí, ou na HP, não sei exatamente quem foi o erro, né? Mas são coisas que acontecem nesse meio, né? Ah, essa questão da HP tá me incomodando até, porque primeiro que os caras não têm... Eles me disseram: ah, você manda por Sedex 10 a cobrar. Bom, primeiro que não existe Sedex 10 a cobrar, né? E outra que... Aí eles disseram: não, mas faz o seguinte, você manda por Sedex a cobrar, então...
É, o problema é que você tem que pagar antes, né?
Exato.
Aí depois você demora
parece que eles não sabem.
Demora não sei quantos dias para receber um vale postal e ir lá no correio de novo pegar o dinheiro.
Exato. Aí eu disse para eles: não, olha, o problema é que aí, além de demorar para receber coisa e tal, nós temos... Aí eu tenho que ir de novo, demora, coisa e tal. Então, quem sabe vocês fazem um depósito do valor, ou então eu envio e passo o valor e uma conta. Ah, não, nós não temos como fazer isso. Fica meio complicado, até porque realmente é falta de profissionalismo, a gente está pagando isso do bolso, né?
Não, fora que a gente está fazendo a divulgação do produto dos camaradas de graça, né?
Mas pera aí para tu ver a melhor parte. Aí nessa história toda eu digo: tá, eu mando para o Sedex a cobrar então. Aí eles me disseram: não, porque quando é dentro do estado de São Paulo, a própria HP, a própria logística da HP entrega. Mas nós nunca tínhamos feito para fora de São Paulo, quer dizer, para os caras o mundo é São Paulo, né? Se não for São Paulo, não existe. Eles acham que o resto é tudo índio, sei lá.
Pois é, agora você vê o que eu tinha que sofrer. Multiplica isso por 10, no meu dia a dia, quando eu morava no Brasil, meu amigo.
O que eu passo uma vez por ano...
É, só pauleira, assim. Não, o pessoal é muito amador, eu não entendo muito. O Cássio que deu uma tirada, que foi muito engraçado, bicho. Muito engraçado. Ele falou assim: Gabriel, ele chegou pra mim, né? Teve um evento da HP aqui nos Estados Unidos... 2 meses atrás. Aí o Cássio veio até aqui, veio, me visitou e tal. E aí ele chegou pra mim todo preocupado: cara, acho que eu paguei uma gafe assim muito grande. Muito grande mesmo. Aí ele falou: o que que foi? Não, vi a assessora da HP, uma outra mulher, não tem nada a ver com esse grupo aí que você lidou. Uhum. Que ela perguntou assim: ah, onde é que você mora? Aí ele falou assim: ah, Itabuna, né? Que ele mora em Itabuna. Aí a mulher perguntou: ah, mas por que que você mora em Itabuna? Aí ele virou e falou: pô, melhor que morar em São Paulo. A mulher ficou com a cara assim no chão, sabe, assim: você tem razão.
Porra, mas a pergunta tá louca.
Mas ele respondeu assim, bate pronto, sem pensar, entendeu? Um abraço.
Então tá, Gabriel, um abração.
E no nosso momento trash de hoje, a grande pergunta: afinal, o Supla pegou ou não pegou a Nina Hagen? Antes de Casa dos Artistas e fama na TV e essa coisa toda, o Supla tinha um grupo de rock new wave chamado Tóquio. E durante o Rock in Rio, a atração da Alemanha Nina Hagen gravou com eles essa música, Garota de Berlim, onde ela inclusive canta um pouquinho em português. E a grande pergunta que eu tenho até hoje é: afinal, o Supla pegou ou não pegou essa Nina Hagen? Dá uma olhadinha no Google, Nina Hagen, N-I-N-A Hagen, H-A-G-E-N, e vê se você teria coragem de pegar. Cara, é um figura, né? E aí, o que você acha? Pegou ou não pegou? Eu queria fechar esse programa contando um pouco mais da minha vida pessoal. O pessoal às vezes tem curiosidade de saber como é que eu sou na vida normal, né? Vamos dizer assim, fora do ambiente de informática. Bem, o que eu tenho feito ultimamente nos meus fins de semana é jogado torneio de pôquer. Tem muita gente que já sabe que eu gosto de jogar pôquer, mas negócio de torneio eu tenho me dedicado um pouco mais, tem estudado mais, lido livro, feito alguns cursos e tudo mais, e realmente eu melhorei bastante no poker. Não ainda a ponto de ser um cara que nem esse da televisão, né? Tipo Eric Seidel, Jason Mercier, ou algum outro cara desse calibre, mas eu tô me dando relativamente bem no, nos torneios. Tem perdido mais do que ganhado, a verdade é essa, entendeu? Mas tenho melhorado. Se vocês quiserem ver como é que eu ando no poker, tem um site que rastreia todo mundo que joga poker. É chamado Poker Pages, pokerpages.com. Entra nesse site, bate lá Gabriel Torres, você vai ver minha foto e os campeonatos que eu participei. Quer dizer, os campeonatos que eu ganhei alguma coisa. Não é muita coisa não, você vai ver lá. O poker é um jogo interessante, porque tem muito mais a ver com psicologia e estratégia do que jogo de azar, né? Na verdade, o poker, do jeito que ele é, o Poker Texas Hold'em, não é um jogo de azar, é um jogo mais de estratégia. Nesse fim de semana, inclusive, eu vou participar de um campeonato aqui na minha cidade, que é relativamente grande e que a mesa final vai ser televisionada. Vamos ver se eu consigo chegar na mesa final. Se eu chegar, eu aviso aí para vocês. Outro hobby que eu tenho é o plástico e modelismo. Muita gente não sabe disso, e pouquíssima gente sabe. Eu gosto de montar carrinho de plástico, tipo kit revel. Ultimamente eu tenho montado mais carros de esporte, tipo Ferrari, Lamborghini e outros carrinhos desse tipo, né? É um barato, assim, é uma coisa que me alivia um pouco a pressão do dia a dia. Às vezes eu fico com a cabeça muito pesada, muito pensando muito, né? Porque quando a pessoa assim, trabalha o dia inteiro escrevendo, 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 aí precisa de algum hobby assim que extravase um pouco. E eu tenho dois gatos, duas gatas, na verdade, Lulu e Mimi. Eu já tive outro gato quando era mais novo, chamado Minu. Já falei do Minu num post, num blog aí que eu postei. Mas a Lulu e a Mimi são relativamente novas. A gente pegou elas, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. E não tenho cachorro, porque eu acho que é sacanagem com o bichinho, porque aqui neva muito no inverno, faz muito frio. E, poxa, o bicho tem que fazer as necessidades lá de fora, né? E acho sacanagem, pessoal que tem cachorro aqui, que neva pra caramba. É isso aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue botar esse programa pelo menos uma vez por semana. Não só assim com esse clima de desabafo e contar o que está acontecendo aqui no Clube do Radar, mas também ver se a gente consegue comentar um pouco da parte mais técnica, dos lançamentos e tudo mais. É isso aí. Até a próxima.